Podcast Unesp.
Aos 78 anos, Anton, otimista e ambicioso, Donald Trump tomou posse nessa última segunda-feira, 20 de janeiro, como 47º presidente dos Estados Unidos, sucedendo ao democrata Joe Biden. A celebração do início do mandato do republicano levou centenas de apoiadores, políticos, embaixadores, líderes estrangeiros e empresários norte-americanos ao Capitólio, sede do Poder Legislativo em Washington. Trump fez seu juramento para o cargo perante o chefe da Suprema Corte, John Roberts. Durante seu primeiro discurso como novo presidente norte-americano, no qual falou do começo de uma Era de Ouro, sinalizou planos de expandir o território e confirmou uma série de decretos anti-imigração e protecionistas. Dentre os trechos da fala do retorno do republicano constam: a Era de Ouro dos Estados Unidos começa neste momento. Colocarei a América em primeiro lugar. Nossa soberania será restaurada. Nossa prioridade será criar uma nação que seja próspera e livre. Seremos uma nação rica de novo. Seremos invejados por todo mundo e não permitiremos que ninguém se aproveite da gente. Sua narrativa seguiu sua linha política já explícita e também apontou pontos como endurecer o cerco contra os imigrantes, fazer uma restauração da América, eliminar os cartéis liderados por organizações terroristas, fazer dos Estados Unidos um país industrial, reduzir tarifas e impostos, combater a inflação no país, colocar o fim à censura governamental, criar uma política oficial que terá apenas dois gêneros, masculino e feminino, e uma nova sociedade pautada na meritocracia. Em sintonia com vários chefões de Big Techs, como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, dentre outros, os quais ficaram em destaque no palco da cerimônia de posse, Trump realçou que trará de volta a liberdade de expressão. Assim como outros líderes mundiais, o presidente Lula publicou uma nota oficial em que cumprimenta Trump por sua posse como presidente dos Estados Unidos. A mensagem destacou os laços entre os países. Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas, como o comércio, a ciência, a educação e a cultura, escreveu Lula. Porém, durante a coletiva de entrevista, Trump fez questão de realçar que os países, em especial da América Latina, precisam mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dos países vizinhos. Logo após reassumir a presidência, assinou decretos polêmicos como já esperados. Dentre eles, a retirada dos Estados Unidos da OMS, alegando má gestão da organização durante a pandemia de Covid-19 e perdoou 1.500 invasores do Capitólio do dia 6 de janeiro de 2021. Os decretos fazem parte de uma série de mais de 100 que Trump assinou até o fim do seu primeiro dia de trabalho. Marcelo Fernandes de Oliveira, docente especialista em relações internacionais do Departamento de Ciências e Políticas Econômicas do campus da Unesp em Marília, diz que o discurso apresentado pelo retorno de Trump à Casa Branca gera desde o início tensões globais.
De um modo geral, esse discurso de posse do Trump no seu segundo governo vai gerar uma série de problemas para o mundo todo, até porque ele foi claro no seu discurso que vai buscar resgatar os Estados Unidos daquilo que ele considera uma situação ruim no atual momento. E para essa, né, volta da Era Dourada, os Estados Unidos, ao invés de serem engajados internacionalmente, assumindo custos pela liderança internacional, ele vai ter uma postura mais unilateral, né? Vai buscar uma postura mais unilateral, né, onde os Estados Unidos vai usar o exercício bruto de poder contra, inclusive, aliados, né, para reconquistar a sua liderança global no forceps. Nesse sentido, uma das coisas importantes que o Trump disse no discurso, que já vinha dizendo ao longo da campanha, é a questão dos imigrantes, né? Ele, de novo, né, disse que vai ter uma emergência nacional nas fronteiras, né, contra os imigrantes, né, que vai deportar muitos imigrantes, né, e por aí vai. Outra coisa importante que ele destacou é a questão da recuperação da soberania, né, e da sua segurança. Isso significa que ele vai ter posturas muito firmes ao redor dos próprios Estados Unidos, num tipo de uma nova doutrina Monroe, né? Vai ser uma doutrina Trump. E por isso se faz sentido a retomada do Panamá, né? A reconfiguração do Golfo do México, a discussão sobre a Groenlândia, porque na medida em que aumenta-se a temperatura do planeta, a Groenlândia vai virando água e vai abrindo novas rotas por onde os Estados Unidos podem ter diminuída a sua segurança. E nesse sentido, o Trump, já no seu discurso, também afirma de maneira categórica que vai contribuir para que se aumente os níveis de temperatura do mundo, né, na medida em que ele vai sair do Acordo de Paris, deixou isso muito claro, vai retomar a energia fóssil, deixou isso também claríssimo, né, então vai num novo sentido inverso daquilo que o mundo estava caminhando. Então, na verdade, o Trump está dizendo o seguinte: lembre-se do pós-45, quando os Estados Unidos liderou o mundo todo e gerou de maneira benigna bem-estar para o planeta, para os seus aliados, esquecem disso. Agora é os Estados Unidos primeiro. E ponto final. E para isso nós vamos fazer tudo o que está no nosso alcance. Vamos reafirmar a nossa soberania, a nossa segurança, a nossa exploração de energias fósseis. E por aí vai. Do ponto de vista mais teórico, isso significa exercício de poder de maneira unilateral, né? Os Estados Unidos vai exercer o seu poder mundial de maneira unilateral na busca da afirmação dos seus interesses nacionais pelo mundo. E entre eles, sem dúvida nenhuma, é a questão da industrialização, porque a industrialização gera empregos de melhor qualidade do ponto de vista doméstico, e isso significa atacar frontalmente a política de cooperação em relação à China. Então, na verdade, Donald Trump está redesenhando a disputa geopolítica mundial, né, global, e o grande adversário dos Estados Unidos, está muito claro, são os chineses, né, porque os chineses roubaram os nossos empregos e inundaram o mercado americano de bens industrializados feitos lá no Oriente, né? Então ele tem muita clareza sobre isso, né? Está se iniciando hoje uma nova era, né? Podemos chamar assim, uma nova Guerra Fria, onde a China ocupa o lugar da União Soviética.
O professor da Unesp comenta aspectos da política de imigração que será aplicada.
Sobre a imigração, do ponto de vista das relações exteriores, não tem muito que se gerar de problema. Que ele diz que vai deportar são milhões de pessoas que estão em situação irregular, começando por aquelas que tiveram problemas com a justiça nos seus países de origem e foram para os Estados Unidos para não pagar aquilo que deve nos seus respectivos países. Então ele vai começar por aí. A operacionalização de deportação de milhões de pessoas é uma situação muito difícil, uma situação muito delicada. Primeiro tem que identificar, depois tem que prender, depois tem que deportar. Então é uma questão muito complexa, muito difícil de acontecer e que vai levar algum tempo para efetivamente se obter os devidos resultados, né? No primeiro momento, a questão mais trágica vai ser fechar as fronteiras, vai ser caçar imigrantes legais de uma maneira mais efetiva e por aí vai. Agora, isso também gera problemas graves do ponto de vista doméstico, né? Porque a maioria dos imigrantes fazem trabalhos que os americanos não querem fazer. Então tem essa desincompatibilização aí em relação aos imigrantes, que também é complexo, que atinge a economia norte-americana. Os norte-americanos não querem mais ser pizzaiolo, não querem ser mais entregadores, babá, né? Não querem mais ser pedreiros. Né, e geralmente esses trabalhos mais duros são os imigrantes que tocam. Então é uma questão muito complicada do ponto de vista internacional e também do ponto de vista doméstico. Agora, alguma coisa vai ter que ser feito, e nesse alguma coisa aí está essas ações mais trágicas, mais claras, sobretudo do ponto de vista das fronteiras, né, do ponto de vista do combate da criminalidade entre imigrantes e por aí vai. Inclusive, o Trump prometeu erguer um muro rapidamente em relação ao México, né? Então, vai mais ou menos por essa linha, mas esse desengajamento é mais complexo do que se pode imaginar. Tem muitos imigrantes, por exemplo, que fazem boa parte da economia norte-americana se mover, né? Então, o trade-off disso é bem complicado, é bem complexo, né? Então, isso vai levar um tempo para acabar ocorrendo, mas algumas coisas já vão ser anunciadas com muita brevidade.
Fernandes fala sobre a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris.
Do ponto de vista climático, tudo que o Trump disse já estava no radar, já estava precificado, né? A saída do Acordo do Clima de Paris, né? A reindustrialização do país, ou uma neoindustrialização, apostando de novo em energia fóssil, energia suja. Tudo isso ele fez em 2016 e já estava precificado que iria fazer novamente, né? Os Estados Unidos não têm grande importância no Acordo de Clima de Paris, porque o acordo nunca foi de fato obedecido, né? E o Trump não trata isso do ponto de vista hipócrita, né? Nem a maioria dos países não seguiu esse acordo e ele vai aposentar o acordo e vai seguir em diante em relação a isso. Isso é bastante complicado, porque os Estados Unidos, junto com a China, são os maiores poluidores do mundo, os maiores emissores de gás carbônico na atmosfera. Já está comprovado cientificamente que o aumento dos níveis de temperatura no planeta, que afeta toda a vida na Terra, é fruto desses gases, né? Então é uma questão bastante complexa, né, e que vai trazer tensão mundial ao longo aí de todo o período governamental do Trump na Casa Branca.
Marcelo também diz que questões sobre gênero e diversidade devem ser praticamente acabadas.
Na posse do Trump estava reunida a direita universal. E um dos fatores fundamentais da direita universal é a questão de gênero, né? É uma pauta que eles batem bastante firme, né? A questão do homem, a questão da mulher, né? Só existem dois gêneros, né? Não reconhece as diferenças, outras diferenças que podem existir, não reconhece a diversidade, né? Não reconhece nada disso. Então, vai ser um governo mais conservador, à direita, mais protestante, mais religioso, né? Onde as questões de gênero vão ser praticamente acabadas, e o Trump disse isso de maneira muito clara, né, ao longo do seu discurso.
O pesquisador também analisa ponto das relações exteriores.
Como disse anteriormente, né, a questão do Panamá, a questão do Canadá, a questão do Golfo do México, a questão da Groenlândia, né, na verdade é uma tentativa, uma proposta do Trump de garantir mais segurança e mais soberania nacional dos Estados Unidos. Então ele está dando uma guinada ao unilateralismo nas relações internacionais, buscando os interesses domésticos norte-americanos em primeiro lugar no mundo, e se desengajando das instituições internacionais que desde pós-45 fizeram a gestão da ordem internacional. Então é essa a grande questão que envolve esse problema agora. E isso vai trazer consequências nas relações diplomáticas. Por quê? Porque os aliados de então, que se beneficiavam muito dessa política internacionalista norte-americana, principalmente os europeus, sobretudo Alemanha e França, mas também o Japão e a Coreia do Sul e outros países importantes hoje no mundo, como Emirados Árabes, que tem apoio do ponto de vista logístico, do ponto de vista de segurança dos Estados Unidos, vão sofrer com isso, né? Vai ocorrer o desengajamento norte-americano, os americanos só vão investir recursos onde há interesses imediatos dos Estados Unidos. Então, na verdade, a proposta do Trump em relação a todos esses temas, do ponto de vista diplomático, é o redesenho da nova ordem internacional no século XXI, onde os Estados Unidos novamente vêm em primeiro lugar. O grave nisso tudo é que as potências, na história das relações internacionais, elas nunca cedem o seu lugar, nunca cedem a hegemonia de maneira muito tranquila. Então, o Trump está querendo dizer o seguinte: os Estados Unidos estão em queda hegemônica por tudo aquilo que os democratas representaram nas últimas décadas? Estão. Então, nós vamos ter que recuperar isso. E nesse processo de recuperação, os Estados Unidos, todas as outras potências da história das relações internacionais, os Estados Unidos não é diferente disso, ele sempre decai, né, perde a sua hegemonia, atirando, radicalizando, causando caos. E parece que o Trump vai acabar, indo nesse sentido.
Marcelo Fernandes fala sobre a questão das taxações e como devem ser as relações comerciais com o Brasil.
Sobre as taxações, ainda é muito cedo para tratar isso. Nós vamos ter que esperar as ordens executivas, uma a uma, para ir analisando-as vagarosamente. Eu não creio que vai haver taxação de maneira indiscriminada, né? O Trump, o staff do governo americano, né, a administração americana, pode sim fazer taxações, mas de maneira específicas, em temas específicos, né, que vão gerar e vão dar impacto naquilo que eles acreditam. Então, por exemplo, vamos taxar o aço. Isso é importante, porque os Estados Unidos é um grande competidor internacional nessa área. E ao taxar o aço, essa matéria-prima fica, mais cara no mundo. Os Estados Unidos, como grande exportador, também consumidor, vai ter ganhos nisso. E países como a China, que é a principal adversária a ser batida nessa nova doutrina Trump, ela vai ter consequências do ponto de vista de custo do aumento de preço. Isso vai acabar indiretamente encarecendo as exportações chinesas para os Estados Unidos. Isso pode gerar uma retomada da economia americana por via da taxação, mas de um produto específico. Então, eu não creio que os Estados Unidos vai sair taxando tudo, como disse aí o Trump em certo momento no discurso, mas vai fazer taxações seletivas, né, muito bem pensadas, para o alcance dos seus objetivos maiores. Do ponto de vista do Brasil, muitas pessoas estão fazendo um alarde dizendo que o Brasil tende a perder em relação a essa nova postura dos Estados Unidos. Agora, se isso ocorrer efetivamente, a primeira ação chinesa da China não vai ser bater de frente com os Estados Unidos, porque isso pode levar a uma guerra de destruição mútua, né, de destruição total. Então, os chineses vão simplesmente, como já começaram a fazer em 2024, vão começar a realinhar a sua economia, né, para o mundo da tecnologia, para o mundo digital, né, e nessa realocação da economia, nessa perspectiva mais digitalizada, vai buscar mercados que vão perder nos Estados Unidos por causa da taxação ou de qualquer outra ação que o Trump vai fazer para a esfera doméstica. Né? Então, a China hoje, por exemplo, tem mais ou menos 450 milhões de pessoas incluídas sua dinâmica capitalista. Se a China aumentar isso em 50%, é praticamente um Brasil de mercado consumidor para ela suprir, né, para consumir, né, a sua produção, que antes boa parte dela vai para fora, via exportação, sobretudo para o mercado americano. E se acontecer esse choque entre os Estados Unidos e China nesse sentido, para se alimentar mais de 225 milhões de chineses, para se enfiar mais matéria-prima na China, o Brasil vai estar numa condição muito boa. Por quê? Porque a China também vai retalhar os Estados Unidos de maneira estratégica, em setores estratégicos que vão afetar a economia americana. E os Estados Unidos é um grande exportador, e compete com o Brasil em matérias-primas, em agricultura, em minérios, etc. e tal. Então, a tendência é abrir mais mercado no contexto doméstico chinês para as exportações brasileiras, e ao invés do Brasil sofrer, o Brasil acabar ganhando por outro lado, né? E aí se taxa o Brasil em setores específicos, como por exemplo o setor de minério, o setor de aço, como nós dissemos antes, nós vamos ter um competidor a menos no mercado chinês e nós vamos alinhar com os chineses para que os chineses absorvam essa matéria-prima brasileira de maneira efetiva. Eu acho que o Brasil tende a ter muito mais ganhos, né, nessa disputa entre potências pela hegemonia mundial do que perdas, como muita gente tem dito por aí.
O docente também acredita que tais medidas já impactam de forma verborrágica em âmbito global.
Essas medidas, elas vão ter um impacto verborrágico bastante grande nesse início, né? A mídia dos Estados Unidos e toda a mídia do mundo todo vai dar muita ênfase para tudo isso. Os próximos 10 dias vai ser só isso. Olha o que o Trump falou, olha o que ele deixou de falar, olha a questão dos transexuais, dos gays, dos negros e por aí vai. Olha a pauta conservadora. está vindo firme mesmo, mas efetivamente só vai haver discussões mais profundas a cada ordem executiva, né, que o governo Trump lançar efetivamente ações específicas sobre todos esses temas que ele está trabalhando. Quando não houver uma ação específica, ficar só no verbo e não na ação, o mundo vai discutir muito pouco isso aí. Agora, quando houver ordens executivas nesse sentido, nas perspectivas de cumprir aquilo que ele disse do ponto de vista discursivo, aí sim vai ter movimentos internacionais, abalos internacionais, disputas internacionais, que nós vamos ter que nos debruçar uma a uma para ir analisando. E, por fim, é importante destacar que existe uma discussão nas relações internacionais que, quando as grandes potências começam a cair, elas começam a apostar em ganhos do ponto de vista financeiro, que é algo que os Estados Unidos já vem fazendo pelo menos nos últimos 30 anos, e simultaneamente a sua queda vem em busca de uma renovação em áreas específicas e de alta lucratividade do ponto de vista do capitalismo. Nesse caso, o Trump disse muito claramente que vai mandar o homem a Marte. Para mandar o homem a Marte, ele precisa desenvolver tecnologias que nós não conhecemos ainda. E nesse processo de desenvolver tecnologias, cria-se cadeias de valor para acumulação de capital norte-americano em grande quantidade, né? Onde o Elon Musk está muito bem posicionado nesse setor. Agora, uma outra coisa que a literatura trata disso é que, quando esse processo não dá certo, e quase sempre ele não dá certo, essas potências começam a perder a sua hegemonia, começa a descer e começa a se despontar uma outra hegemonia no cenário internacional. Ela, ao começar a descer, ela desce atirando. Então, muitas das coisas que o Trump está dizendo hoje pode estar nesta perspectiva americana. Eu vou tentar renovar, mandando o homem a Marte, renovo parques industriais novos nos Estados Unidos. Nesse processo de renovação, eu ganho na esfera financeira, ganho na esfera da indústria, mas, se isso não der certo, eu também vou simultaneamente ameaçando com meu poder político-militar e vou atacar aqueles que querem ocupar o meu local de hegemonia. Então, do ponto de vista estrutural, a dinâmica é mais ou menos essa.
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.